Hoje eu quero falar sobre o índice de inflação oficial do Brasil, né? Saiu agora recentemente, segundo dados do IBGE, o índice de preço do consumidor no atacado, o IPCA, teve aí um aumento histórico de 12,13% em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Ou seja, a nossa inflação dos últimos 12 meses, os últimos 12 meses, pegando abril como referência, foi de 12,13%. E é a maior inflação, avaliando aí o acumulado, desde 2003, aonde nós tivemos uma inflação de 13,98%, ou seja, é a maior inflação de uma série histórica, avaliando 26 anos aqui da nossa economia. E quando a gente avalia um outro índice de inflação, lembrando que o IPCA, ele avalia o preço, né, de um grupo de produtos que são considerados para fazer o cálculo do IPCA, mas avalia os preços no varejo para o consumidor final. Mas quando a gente avalia o IGPDI, que é um índice inflacionário calculado pela Fundação Getúlio Vargas e que traz aí a variação dos preços no atacado, nós temos um índice inflacionário dos últimos 12 meses, também pegando abril como referência, ainda maior, em torno de 13,53%. Esse é um indicador importante também, porque é aquele que é utilizado como referência na atualização de contratos de aluguéis, de contratos muitas vezes bancários, né? Então, eles têm um impacto muito grande. E o que que é importante nós entendermos como população, né? Quando a gente tem o nosso reajuste salarial, que nem sempre é de acordo com a inflação, nós estamos reajustando, né, uma inflação que ocorreu no período passado. Então, sempre significa que nós temos sempre um delay do que vem pela frente. Então, só esse ano nós já tivemos aí uma inflação de 6%, se a gente considerar janeiro até abril. Então, o que significa que se eu tive agora um reajuste, vamos supor que o meu reajuste foi em janeiro, eu já tenho aí uma perda do meu poder de compra de 6% para esse ano. Então, a gente sempre acaba reajustando a inflação que ocorreu no passado, mas mês a mês a gente tem essa inflação acontecendo, né? Que leva à perda do poder de compra. Ou seja, com o mesmo salário, compramos uma menor cesta de mercadorias. E só para a gente ter uma ideia do quanto isso é importante para a nossa economia, é que a cesta básica do brasileiro ela vai se tornando cada vez mais cara. Uma pesquisa do Diese, né, para a cidade de São Paulo, verificou ali que a cesta básica no estado de São Paulo é de R$ 761. E a cesta básica aqui para o Paraná, avaliando ali a região de Curitiba, é de R$ 701, ou seja, um aumento aí de 7% só esse ano, tá? Mas quais que são as causas dessa inflação que está acontecendo em 2022? Nós vimos que em 2020 e 2021, uma das principais causas foi a pandemia, a quebra, né, que nós tivemos aí na cadeia de suprimentos, né, que ainda estamos em recuperação, ou seja, faltando insumos para a produção de vários produtos, o que eleva logicamente ao seu custo. Mas agora em 2022, a gente pensava que nós íamos ter uma inflação menor e já estamos aí prevendo uma inflação de dois dígitos para esse ano. E o que que vem causando essa inflação? Então é importante nossos ouvintes entenderem que nós temos causas que estão relacionadas a uma inflação de demanda, ou porque eu tenho uma maior demanda por determinados produtos do que a oferta, ou uma inflação de custos que estão relacionados ao aumento dos principais insumos que impactam nos fatores, que impactam na produção, ou seja, um aumento no preço dos principais fatores de produção que acabam impactando aí no custo dos produtos e serviços que são oferecidos aí para o consumidor final. E nós temos essas duas causas acontecendo de forma simultânea, né? Então, a gente tem ali, no caso de inflação de demanda, nós temos problemas relacionados, né, ao aumento dos preços dos alimentos, e um deles estão relacionados às fortes secas em determinadas regiões e geadas em outras, a estiagens, né, que levaram à quebra de safras, fazendo com que os alimentos aumentassem de preço, porque você tem uma menor oferta, juntamente com o aumento do consumo, porque nós não vendemos apenas para a nossa economia interna, também tem muitos produtos que exportamos, e com a atividade econômica mundial aí retornando o seu crescimento, você tem um aumento do consumo. Então, você tem, por um lado, uma inflação de demanda, principalmente relacionada aos alimentos, ao aumento dos preços dos alimentos, que é impactado por essas duas frentes, né? E além disso, no caso do preço dos alimentos, a gente tem aí a guerra da Rússia e da Ucrânia, aonde você tem que a Rússia era um dos principais parceiros comerciais do Brasil com relação a fertilizantes. Com a dificuldade de importar fertilizantes da Rússia, temos que avaliar outros países, como o Canadá, que o preço é mais alto, então isso influencia também no custo da produção dos alimentos, que é repassado para o consumidor final. E aí a gente tem um aumento muito grande no preço dos alimentos. Só para vocês terem uma ideia, né? A cenoura, o tomate foram os dois principais produtos que mais tiveram aumento de preço nos últimos 12 meses, tá? Segundo uma pesquisa do IBGE. A cenoura teve um aumento de 166% no seu preço, o tomate 94%, o café moído, aquele que a gente compra no mercado para a gente levar para nossas casas, o brasileiro ama café, teve um aumento de 64%, o mamão teve um aumento de quase 55%, isso sem contar as commodities agrícolas que estão voltadas não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo, tiveram aumento. O soja 15%, o milho 17%, o trigo 19%, o café, a saca do café em grão, teve 105% de aumento e o algodão 50%. Então, você tem, por um lado, as commodities, por exemplo, o milho é utilizado como ração animal, então você tem isso impactando o custo da carne dentro da nossa economia. Nós temos o trigo, que é nosso consumo, que é o fator de produção principal, né? A matéria-prima principal para produção de pães, para produção de outros tipos de alimento, como macarrão, que o brasileiro, né, tem o costume de consumir praticamente todos os dias, teve um aumento muito expressivo, e aí, no caso, né, a Rússia é uma das principais produtoras, ela saindo por causa da guerra, faz com que haja uma queda da oferta mundial desse produto, ela tem um impacto muito grande nisso, levando ao custo aí também do trigo, né? Tudo impacta. Então, tudo isso daí fez com que o nosso índice de inflação tivesse aí esse aumento, continuasse a aumentar mesmo agora em 2022, elevando aí as expectativas dos economistas, né? Que pensavam que haveria uma queda, mas isso não aconteceu. Além disso, outros fatores importantes, o aumento do preço do barril de petróleo vem acontecendo desde a guerra, né? A gente teve uma queda na demanda durante a pandemia e agora com a guerra, né? Lembrando que a Rússia é um dos principais produtores de petróleo, nós tivemos aí novamente um aumento impactando o custo logístico, que no caso do Brasil, grande porcento disso é rodoviário. Então, o aumento da gasolina, o aumento do diesel, no caso para caminhões, né? O aumento do preço do petróleo faz com que a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, tudo isso aumente. E é claro, o etanol acaba seguindo, porque são produtos substitutos, ele acaba também sendo impactado. Só para a gente ter uma ideia, O diesel aumentou 46% nos últimos 12 meses, o gás de cozinha 29%, a gasolina quase 28% e o etanol 25%. Então, você tem os combustíveis aumentando, você tem o preço dos alimentos aumentando por fatores de custo e por fatores de demanda. Nós tivemos também o aumento do custo da energia, a gente estava numa crise hídrica, só abriu agora que nós estamos aí numa bandeira verde, aonde você tem a redução do custo da energia, mas a energia também vem, e os reajustes de preços, então, que são causados pelo fato da nossa economia ser indexada, né? Então, os contratos de trabalho, os contratos de aluguéis, né, são todos indexados, por exemplo, a um reajuste inflacionário. E aí, o que fazer dentro desse cenário, né? Como a gente vai falar de orçamento familiar? E aí, meu cidadão, né? O que que a gente tem que fazer se o nosso salário ele não aumenta concomitantemente com o aumento da inflação? Porque demora aí pelo menos um ano para eu conseguir fazer esse reajuste, né? Nós temos que fazer uma administração financeira bem acirrada mesmo do nosso orçamento familiar, tentar comprar produtos com marcas mais baratas, tentar comprar as frutas da época, tentar deixar a nossa energia em casa, não ficar muito tempo no chuveiro, desligar aquelas luzes que às vezes a gente deixa ligada, ou seja, trabalhar mesmo com uma redução dos desperdícios, né, e tirando algumas coisas das nossas contas, como os supérfluos, para poder conseguir administrar de forma inteligente o nosso orçamento familiar. Então, essas são dicas, né, que a gente pode já fazer, que é o nosso dever de casa, tentar manter o nosso padrão de consumo, muitas vezes fazendo a substituição de produtos mais caros para aqueles produtos que estão mais em conta no mercado. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.